11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá difícil aí de encarar segunda-feira? Toma um café. E a segundona? Tá ainda mais indigesta porque seu time perdeu no fim de semana? E os colegas de firma já começaram as cornetadas? Bom, então é hora de aumentar o volume da corneta, porque tá no ar o 11 minutos. Já apresentamos aqui os nossos comentaristas, vamos aqui reforçar o nosso bom dia para os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha esquerda está o Anderson Mendanha. Mendanha, torcedor do Palmeiras, bom dia para você.
Bom dia mais uma vez, bom dia para todo mundo, bom dia Rodrigo.
Rodrigo, aqui à minha direita, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Anderson. Mais uma vez, um especial bom dia para os ouvintes do Conexão Senado, os internautas, o pessoal que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, todo mundo que acompanha a Rádio Senado.
Tá aí, portanto. Bom, vamos aqui já começar a corneta, porque o Anderson Mendanha aqui e o Rodrigo Rezende torcem para times que não vencem mais no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou mais uma vez, 2-2 contra o Bahia, jogando em casa. E o Cruzeiro continua empatando. De empate em empate, o Cruzeiro vai continuando na zona de rebaixamento. É o Cruzeiro Empate Clube, é, Rodrigo?
Pois é, eu fiz essa brincadeira com o Gisele na semana passada, né, do Empate Clube do Recife, mas mal sabia que, se bem que já vinha, né, o Cruzeiro de resultados péssimos aí pra gente comentar. Mas ontem fez gol, né? Depois de 8 jogos, finalmente saiu um gol do Cruzeiro. Saiu 2, né? O segundo gol no finalzinho do jogo.
Mas tomou 2.
Né? Mas tomou 2 do Avaí. Por sinal, o time estava muito nervoso assistir ao jogo ontem, né? Do Cruzeiro. Nada dava certo, Adriano. E temos novidades, né? O pessoal de Fortaleza deve estar chateado com a gente, mas temos novidades no Cruzeiro Esporte Clube.
Metade de Fortaleza.
É.
Porque quem torce por Fortaleza. A galera do Vozão tá meio alheia aí essa... aí sentimento do Fortaleza, porque Rogério Ceni, o técnico que levou o Fortaleza de volta para a Série A, deixa o Fortaleza e agora assume o Cruzeiro.
Campeão do Nordeste também, né, com Fortaleza, campeão cearense.
Mendanha, e o Palmeiras? Palmeiras que todo mundo dizia assim, não, agora para comemorar o título é questão de dias. Daqui algumas rodadas o Palmeiras...
prepara o churrasco, né?
É, já prepara isso, o churrasco, né? E tal, etc. Prepara pizza, por aí vai. Só que depois da Copa América, o Mendanha, depois da pausa da Copa América, o Palmeiras é outro. O que aconteceu com o Palmeiras que não ganha mais?
Pois é, Belô. O negócio é o seguinte. Esses campeonatos todos juntos ao mesmo tempo é uma complicação. Concentrou-se esforços para a Copa do Brasil, fomos eliminados. Para a Libertadores, a gente segue bem. E o Campeonato Brasileiro fica ali na mão do time, vamos dizer assim, do time B, do time misto. E temos passado perrengue, né? Não tem vencido, empate, perdemos para o Ceará, né? Ceará que vem bem na fita, né? No Campeonato Brasileiro. E ontem empatamos com um time grande. Bahia está jogando muito.
Roger tá sendo, né, o treinador do Bahia.
O Bahia ontem, um esforço incrível e deu 2-2. E agora, Adriano, se você olhar a tabela, tá tudo embolado, porque o Santos perdeu, então tá com 32, Palmeiras 29, dois times com 27 e o São Paulo com 24. Okay. Tudo embolado agora, tudo pode acontecer daqui para frente.
Bom, a gente volta a falar daqui a pouco de Campeonato Brasileiro, mas o futebol continua em pauta aqui no 11 Minutos. É que a seleção brasileira de futebol, em todas as categorias masculinas e femininas, poderá se transformar em patrimônio cultural brasileiro. A proposta é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. A ideia é que a Confederação Brasileira de Futebol preste contas à sociedade sobre as atividades da seleção, que passaria a ser considerada de elevado interesse social.
Oferece à CBF uma nova configuração jurídica, né, para que ela possa ser fiscalizada, auditada pelo Tribunal de Contas da União como uma espécie de paraestatal, já que passaria a movimentar recursos de natureza pública oriundos da seleção brasileira. Então, nós estamos propondo uma estrutura de transparência, a CBF, né, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria.
Tá, e portanto, essa é a ideia do senador Álvaro Dias. O projeto que altera a personalidade jurídica da Seleção Brasileira de Futebol, o PLS, 508/2018, está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Meu caro Rodrigo Rezende, o Senado já fez CPIs para investigar o futebol, investigar a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, mas uma medida mais dura contra a CBF sempre esbarra naquele negócio, que a CBF é uma entidade de direito privado, não poderia ser, digamos assim, fiscalizada diretamente pelo Estado. E agora o senador Álvaro Dias, com essa proposta, quer que pelo menos a seleção brasileira seja auditada, as contas da seleção, contratos de publicidade, contratos para amistosos de competições. O que, que você acha dessa ideia?
A seleção, por exemplo, dificilmente joga no Brasil, né, Adriano? Os mandos dos amistosos do Brasil já são negociados, vendidos. Como você disse bem, né, CBF, ela tem esse caráter privado, mas também temos que sempre ressaltar que ela mexe com algo que é muito relacionado à emoção de todos os brasileiros, né, praticamente, que é a camisa amarela, o símbolo nacional, que é a seleção brasileira de futebol masculina, feminina, toda a preparação dessa seleção. A CBF também ajuda a organizar o Campeonato Brasileiro. Então, acho que é muito interessante essa medida, né, que já vem sendo discutida há tempos aqui no Senado, e ela sempre anda, né, a gente vê sempre discussões, principalmente lideradas aí pelo senador Álvaro Dias, e a chave está na fala do senador, na sonora do senador, transparência, né? Com transparência, o que a gente puder fazer para que todas as instituições, órgãos do Brasil, né, possam agir com transparência, a gente vai estar contribuindo para um país melhor, sem dúvida.
Então tá aí, vamos aguardar o debate desse projeto aqui no Senado Federal. Bom, a nossa pauta hoje está bastante extensa e vamos seguindo em frente, porque vamos falar agora, meu caro Anderson Mendanha, de Jogos Pan-Americanos. Os Jogos de Lima, no Peru, terminaram ontem. E o Brasil fez bonito, a delegação brasileira fez bonito nos Jogos Pan-Americanos, ficou na segunda colocação geral no quadro de medalhas, ganhou inclusive mais medalhas de ouro do que no PAN que o Brasil sediou em 2007. Será que ainda é, digamos assim, um resquício da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, meu caro Mendanha?
Talvez, Adriano. É uma boa teoria essa sua. O interessante é que o Brasil começou ali na segunda colocação na primeira semana. Na semana passada caiu ali para a quarta posição, atrás do Canadá, atrás do México. E agora fechou o PAN no segundo lugar, 55 medalhas de ouro, 171 medalhas no geral, medalhas inéditas. Conseguimos medalhas inéditas em várias modalidades e talvez isso decorrente, sim, do legado olímpico das Olimpíadas de 2016. O preparo, a intensidade, ao se falar de Olimpíadas o tempo todo, de esporte, abre caminhos. As portas ficaram abertas e talvez esse resultado seja assim. O que mostra que investir em esporte, qualquer que seja ele, é sempre um bom resultado.
Pois é, e o Brasil teve aí medalhas bem interessantes, por exemplo, no basquete feminino, né, Rodrigo? O Brasil ganhou dos Estados Unidos na final, conquistou ouro no basquete feminino depois de 28 anos, desde Havana, em 91, quando o Brasil ganhou de Cuba perante o Fidel Castro. O Brasil não ganhava o ouro no basquete feminino nos Jogos Pan-Americanos.
Pois é, ótimo início de trabalho do Neto, né? Novo técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Primeiro campeonato oficial dele, consegue esse título pan-americano. O Brasil vinha derrapando e muito no basquete feminino, né? Um histórico recente de falta de investimento, falta de resultado. Para quem você lembrou muito bem, Adriano, o PAN de Havana, nas Olimpíadas de Atlanta, né, com a medalha de prata, o Brasil teve ótimos resultados na década de 90, a dupla mágica, né, Magic, Paula e Hortência, fazia chover nas quadras pelo Brasil e pelo mundo, e estamos retomando o caminho, né? Vamos torcer aí para que em Tóquio a gente possa manter essa força e manter também esse espírito, não só no basquete, né, em todos os outros esportes, para que a gente possa conquistar muitas medalhas também nas Olimpíadas. O vôlei também se classificou, não, no Pan-Americano o vôlei mandou equipes alternativas, né, Adriano? Sim. Mas o vôlei feminino e ontem o vôlei masculino do Brasil também já garantiram vaga em Tóquio. É bom ressaltar porque o resultado no PAN não foi tão legal, mas ontem a equipe masculina e a equipe feminina já havia conquistado em Uberlândia, né, a vaga, também estão garantidas nas Olimpíadas do Japão.
Pois é, num jogo dramático ontem contra a Bulgária.
Jogaço, né?
O Brasil virou o jogo, perdendo de 2-0, salvou um match point no terceiro set. E depois que salvou o match point e fechou o terceiro set, aí atropelou, digamos assim, a Bulgária no quarto e quinto set. Se o Brasil, na casa do adversário, conquistou a vaga para os Jogos de Tóquio em 2020. Significa o quê? Que a América do Sul vai ter 3 vagas nas Olimpíadas, porque a Argentina também se classificou ontem num pré-olímpico, em outro grupo, e abriu uma outra vaga para o continente. O ganhador do campeonato sul-americano, ou se o Brasil e a Argentina forem campeões, o melhor classificado depois de Brasil e Argentina, se os dois fizerem a final, tudo indica que vai ser a final Brasil e Argentina,
sim,
talvez a Venezuela, provavelmente,
sim,
se classifica para os Jogos de Tóquio em 2020. Então, o vôlei aí masculino da América do Sul, muito bem representado já nos Jogos de Tóquio. Mendanha, mais um destaque aí do Pan-Americano, rapidinho, porque temos ainda Campeonato Brasileiro e cornetadas aqui dos nossos ouvintes.
Então, rapidinho, quem garantiu também o passaporte para Tóquio foi o handebol feminino brasileiro, né?
Sim.
A vitória na final sobre a Argentina não foi fácil, mas a concentração, a dedicação e aí o empenho fez com que as brasileiras vencessem por 30-21, faturaram o ouro, hexacampeonato no handebol e assim estão presentes em Tóquio em 2020. E vários outros nomes brasileiros também conseguiram índices para poderem ir para as Olimpíadas de Tóquio também.
Ok. Agora vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro. O Henrique Ronce, lá de Fortaleza, Rodrigo, está muito preocupado com a ida do Rogério Ceni do Fortaleza para o Cruzeiro.
O Henrique, certamente, acho que nesse final de semana é o torcedor mais feliz do Campeonato Brasileiro, né? Entre os clubes, aí, o melhor resultado do final de semana.
4-1 o Ceará ganhou no Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. Torcedor do Ceará, você que está no YouTube aí no Face, ó, o Henrique Ronce, torcedor do Ceará.
E tem uma curiosidade bacana, foi 4-1 pro Ceará, 3 gols do Thiago Galhardo, né, no sábado. Thiago Galhardo que nasceu aonde, Adriano? São João del Rei, Minas Gerais, minha terrinha.
Pois é, 4-1 contra a Chapecoense, o Ceará está bem no Campeonato Brasileiro. Continuando aqui as cornetadas, o Rêmulo está em Cuiabá. Enquanto o Fala Menos, que é o Flamengo, né, para quem torce para o Vasco, o Fala Menos crucifica o Jesus, o Vascão proporciona a redenção do Lucha. Vascão na veia, diz o Rêmulo, que está em Cuiabá. O Rêmulo, inclusive, recentemente visitou aqui os estúdios da Rádio Senado. Muito obrigado, viu, Rêmulo, pela sua participação.
Vasco ganhou do Goiás, né?
Pois ontem. Ganhou ontem em Goiânia. O Igor Frank está aqui em Brasília. Bom dia, equipe campeã. Ganhamos do Grêmio e vamos ganhar do Inter. Barba, cabelo e bigode. É o Igor Frank feliz aí com a boa vitória do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.
3-1, né? No último sábado, Adriano.
É verdade. Ô, Mendanha, você está aí já com a tabela aí do Campeonato Brasileiro? Você falou aí que deu uma compactada aí na tabela do Campeonato Brasileiro, na classificação. Porque o Santos é o líder com 32 pontos. O Palmeiras perdeu a chance de encostar no Santos.
Uhum.
Continua em segundo agora com 29 pontos. Como é que está aí a disputa pelo Campeonato Brasileiro?
Aí a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro com 27. São Paulo, Corinthians com 24. Ou seja, o Corinthians é o sexto, para o Santos é uma diferença ali de 8 pontos, mas embolou. Não tem mais nada garantido. O Palmeiras tinha uma liderança folgada. Essa liderança se dissolveu nesses últimos jogos. E agora tudo pode acontecer daqui para frente. E lembrando, ai meu Deus, que o Palmeiras ainda tem Libertadores. Então o Palmeiras ainda vai ficar jogando com seu time misto por algum tempo no Brasileiro. E aí tudo pode acontecer.
Então você está aqui dizendo com isso aí, meu Deus, que você queria que o Palmeiras fosse eliminado logo da Libertadores para ficar focado no Brasileirão, seria
claro
isso?
Claro que não. Libertadores pode nos trazer coisas muito boas.
Inclusive o Mundial do Palmeiras, que está faltando.
FIFA.com.
Ok. Bom, então agora pela briga do rebaixamento. Vamos lá, Rodrigo, agora vamos aqui para o seu departamento.
Porque o Cruzeiro... Mas o Fluminense está lá também.
Não está na zona de rebaixamento,
mas
não.
Tá na
o Flu perdeu ontem, mas continua entre os 16 que vão ano que vem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, o Cruzeiro, uma situação diferente para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um dos poucos times que nunca foram rebaixados. Se não me engano, é Flamengo...
São cinco, né? Flamengo, Inter, Santos, Cruzeiro e Chapecoense. Depois que subiu
a Chape... Depois... O Inter já foi para a Série B.
Ah, é, o Inter era um dos últimos,
é,
né?
É o Flamengo e o Cruzeiro,
Flamengo,
na verdade.
Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Santos e Chapecoense depois que subiu para a Série A, né? E os quatro primeiros disputaram praticamente todos os campeonatos, né?
Pois é, o São Paulo tem aí uma
tem um
polêmica...
um campeonato que não disputou,
porque,
né?
Teve aí uma taça de prata, uma coisa, né? Assim, uma, uhum, coisa assim ali no, 80, nos anos 80, 82, alguma coisa, né? Assim por aí. Bom, mas o fato é que o Cruzeiro está abrindo a zona de rebaixamento e é uma situação complicada para o Cruzeiro, e o Rogério Ceni aí já entra pressionado,
sim,
por resultados.
E com um detalhe, né, Adriano? O Mendanha lembrou bem a questão do Fluminense estar um ponto na frente do Cruzeiro, seria o primeiro alvo ali para o Cruzeiro sair, só que a próxima rodada é muito complicada, porque para o Cruzeiro, claro. O Cruzeiro pega o Santos, né?
Que é o líder.
E o Fluminense pega o CSA, que é o lanterna, né, do campeonato, em casa.
É o vice-lanterna.
O vice-lanterna, o Avaí, tem razão, perdão, o vice-lanterna. Então, assim, a tendência, né, futebol não existe muita lógica, né, é o resultado favorecer aí o Fluminense subir, né, 3 pontos, e o Cruzeiro não derrotar o Santos. Mas torcedor não tem dessa não, né, a gente vai ganhar do Santos na estreia do Rogério Ceni. Mineirão, tenho certeza que vai estar cheio para dar uma pressionada também lá no Santos, no time do Sampaoli, e quem sabe 1-0 chorado aí para começar bem a trajetória do Rogério Ceni no Cruzeiro e já sair da zona do rebaixamento, essa área incômoda aí que o Cruzeiro não está acostumado a frequentar.
Diga, Mendanha.
O Santos é um time irregular. Ele mostrou isso na...
Regular?
Irregular. Ele mostrou isso na primeira fase do Brasileirão, né? Voltou com força, mas está mostrando de volta a irregularidade. Eu confio no Cruzeiro. E a gente vai ter clássico, né? Vasco e Flamengo.
Pois é, aqui em Brasília.
Aqui em Brasília, Mané Garrincha, no sábado...
7 da noite.
7 da noite. Vasco e Flamengo. Vai dar Vasco.
Ok. Anderson Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até uma próxima aqui no 11 Minutos.
Até a próxima, Adriano.
Rodrigo, muito obrigado, viu, também pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Um abraço para você, para o Anderson, para todos os ouvintes do Conexão Senado.